E amigos, olá. Eu me chamo Lucas Evangelista e esse é o In Maria Helena's Opinion, tá? O IMHO. Esse é um podcast que eu tô criando para falar sobre a minha mãe e para, na verdade, ouvir sobre o que ela tem a falar da vida. Enfim, porque se tem uma coisa que ela gosta é muito de falar, de conversar sobre as histórias da vida dela. Basicamente, eu decidi criar esse podcast porque... muito embora o meu núcleo familiar sempre tenha sido minha irmã e a minha mãe, né? A minha irmã é filha dela de outro casamento, mas sempre moramos os três juntos, sem nenhum dos dois pais. E muito embora tenha sido sempre assim, a gente não construiu um vínculo muito forte, muito, muito forte assim. Sempre foi minha mãe, sempre foi a minha referência. Mas acho que até, sei lá, ela deve ter criado algo muito maior com a minha irmã, até por serem duas mulheres, enfim. E aí eu decidi utilizar isso aqui como uma forma de fortalecer esse vínculo que hoje não dá pra dizer que é fraco, existe, é muito forte, a gente divide muita coisa, mas eu acho que vale um empurrãozinho nesse sentido. Além de que o formato de podcast me agrada muito, ouço muitos, e criar um é um negócio que me soa interessante. O meu trabalho é muito racional, muito número e tudo. Eu acho que é uma boa válvula de escape para tratar de algo mais criativo, né? Basicamente, o estalo de criar isso veio no momento em que eu me toquei que nesse ano de 2019 a Maria Helena vai fazer 70 anos, e eu vou fazer 28, né, no mês que vem, agora em junho. E aí me bateu a ideia de que talvez eu não tenha tanto tempo assim pra, cara, ouvir e apreciar as histórias dela, né? E construir esse vínculo. Então eu tô meio que correndo contra o tempo, mas acho que é bem válido. Nesse primeiro episódio, ela vai contar uma história meio embolada do dia que eu nasci e dos meus primeiros dias de vida. Nela já vai dar para perceber algumas características da Maria Helena, como a conexão com o que é divino e o sobrenatural, a maneira fácil como ela sai do assunto e começa a divagar, né? E, sei lá, tá falando sobre o meu nascimento e começa a falar da vida do cara que fez o meu parto. E também no final vocês vão ver, espero que vocês já tenham essa noção de que ela é um mulherão da porra, beleza? A ideia aqui é ser algo mais pessoal, experimental. Hoje não é nem o melhor dia pra eu estar gravando, eu tô com a voz rouca, tô com a dor de garganta, mas eu queria já botar alguma coisa na rua. E apesar de ser algo pessoal e experimental, quem tiver contato com esse conteúdo, agradeço demais se puder dar algum feedback, alguma sugestão nesse sentido, beleza? Vocês vão ver que em alguns momentos, o áudio fica meio ruim, a voz dela fica distante, porque ela não sabia que estava sendo gravada. E aí ela estava fazendo algumas posições que eu fazia quando bebê, beleza? Não é nada, pô, não dá pra morrer, dá pra ouvir e o restante... tá tudo ok, beleza? Eu agradeço demais quem ouviu até o final e, bom, vamos lá para essa história e vocês já vão conhecer um pouco mais aí de quem é a Maria Helena de Souza, minha mãe. Valeu!
Barrigona da mamãe era na minha barriga, com 7 meses, todo mundo trabalhava até 9 meses, só trabalhei até 7, porque tu cresceu demais dentro da minha barriga.
Que conversa, mãe?
E estourou, eu não sabia.
Não existe isso não, todo bebê com 9 meses, só os prematuros com 7. Eu nasci prematuro.
Mas não nasceu prematuro, não. Eu com 7 meses eu tive que me afastar do banco, porque... o peso era tão grande que as hemorroides estouraram.
Não, que é isso, mãe.
Não, hoje tem um defeito. Depois delas estouraram, fica murcho, mas não volta mais o que era.
Tem gente que sai até antes, com 6 meses já sai.
É, mas resto, só jogava bola dentro da minha barriga. Levantava a cabeça dentro da minha barriga. Não sabia disso, não. Levantava a cabeça e a bunda tava pra baixo, outro dia a bunda tava pra cima.
Mas todo bebê faz isso, mãe.
Não, mas não é assim todo dia, não.
E era todo dia?
Era todo dia.
Conversa.
Ora, eu tô te dizendo. Você fazer um ângulo aqui desse jeito aqui. Fazer um ângulo aqui dentro e levantar na cabeça. Aí com 7 meses o médico me deu licença. Porque a pior dor é a da hemorroida. Eu não senti a dor do parto, porque o parto foi cesárea.
Eu nasci de cesárea.
Doía nada cesárea. Porque eu não sentia dores para parir.
Como assim?
Não vinha as contrações.
A senhora ficou esperando e não veio, foi?
Não veio. Na verdade, foi cesárea. Aí depois de vir um cesárea, o outro também sempre veio. Sofri com a barrigona. Tu não viu umas fotos lá que eu pareço um balão?
Mas toda mulher grávida, mãe.
Não, mas é que a tua mãe... Luca, não é não. Tu, a médica, a pediatra, a doutora Isabel, tu nasceu com 3 meses.
Eu nasci com 3 meses?
Um peso.
Qual foi meu peso quando eu nasci?
É 4,850.
E as crianças normalmente nascem com quanto?
2,900.
Ave Maria.
3,200. Estourando 3,500. Tô te dizendo,
que história, velho.
53 centímetros, ó. Tanto que tu cresceu.
Meio metro, já.
Pedaço que tu era uma criança.
Era do tamanho da minha canela.
Era. Nasce da quantos centímetros aí?
Sei lá, tô chutando aqui.
53. No primeiro dia, tu fez assim, acho que foi a Seição que tava comigo lá na Santa Fé. Aí tu fazia assim, meio dia que tu nasceu. Nasceu 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Menino, é mais de 3 meses para endurecer o pescoço. Aí a gente botava assim, que é para sair as gases, né? Tu chorava muito.
Eu chorava muito?
Quando nasceu, era chorando. Eu passava a vida toda se mexendo na minha barriga.
E o que tem a ver um com o outro?
Jogando bola, só que eu não dormia. Aí bota a pressão, botou assim, do lado esquerdo, né? Que é pra sair as gases, pra não dar dor de barriga. Aí tu pegou, você foi assim. No primeiro dia que tu nasceu. Não era nem 10, não tava nem com 12 horas, não era nem 10 horas da noite.
E a criança não consegue fazer isso não, virar o pescoço.
Olha, o pescoço é mole, menino. Pescoço, se não souber pegar em criança, a gente tem que pegar... Aqui assim, tá?
Sim.
Porque esse pescoço demora a endurecer. Aí ele pode. A criança pode arriar e quebrar.
Ah, Maria. É tão frágil assim.
É assim.
Caramba.
É assim nascido. E tu fez foi assim. Parece até mentira. Só tinha força no braço pra levantar. Tem que botar força aqui no bracinho, né?
É, pra levantar, né?
Aí tu fez assim.
Ai, ai, ai.
Que hora que eu tinha era medo. Quando eu ficava deitada, de uma vez eu deitei numa rede que ficou só uma cordinha. Lá em casa, no caraca. O armador lá era daqueles péssimos que ele ia virando.
Entortando,
ele...
né?
Eu rezava muito a Bíblia. Toda noite, todo dia eu rezava a Bíblia. Aí a mamãe morava lá do outro lado, pra eu morar pra uma banda. Aí veio assim uma voz na minha cabeça, assim, como se disse assim dentro de mim, no meu ouvido. Levante que você pode cair. E a rede era alta, né? Aí eu sempre tive essas coisas. de ter um negócio que diz dentro de mim. Aí eu levantei.
Uhum.
Eu levantei. Eu já estava. Devia estar com uns 8, já estava de licença, né? Por causa das hemorroidas. Aí tinha uma coxina, assim, coxina desse jeito, uma armadura, três da coxina. Aí não sei porque carga d'água. Eu fui lá na coxina puxar, assim. Quando eu cheguei lá, o armador estava já nas pontas para virar. Para virar. Assim, aí quando eu levantei, que eu peguei o fusquinha para ir lá pro outro lado da cidade, do Acarap, lá do outro lado do Promorá. Não era nem no Promorá, não. Aí quando eu entrei dentro do carro, aí descia assim umas lágrimas, sabe? É como se eu chorasse e não fosse eu, saía só as lágrimas. E eu ficava perguntando, Senhor, o que foi, meu Deus, Senhor? Mas aí eu já tinha visto. Não, eu só vi quando cheguei que o armador tava, o punho da rede tava grosso e na ponta aqui. Aqui.
Sim.
Armador vagabundo. Esse pior que tem. Aí, quando eu peguei o fusquinha, aí as lágrimas descia assim, meus olhos. Aí eu fiquei preocupada, meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu sempre tive assim, um sexto sentido, assim, como se eu tivesse alguém me dizendo, aqui, dizendo por dentro, né? Tivesse ali perto de mim um espírito que dizia alguma coisa. Aí eu fui, comecei a descer, não chorava não, derramar as lágrimas, saía. Aí quando eu voltei, foi que eu fui puxar a coxina, que cobriu o armador.
E a senhora viu?
Aí eu vi.
E eu tava sozinho dentro da rede, olha.
Não, tu tava dentro da minha barriga, menina,
sim.
Com um pesão.
Entendi.
Um peso enorme.
E a senhora fez festa quando eu nasci?
Hein?
A senhora fez festa quando eu nasci?
Não, quando meus meninos nasceram, nem eu fiz festa, não. Porque eu fico, quando a mulher pare, não sabe quem é a mulher parida. É roupa suja, é menino chorando. Tu chorou mais ou menos assim um 10 a 15 dias. Porque tava naquela águazinha quente, né? Aí quando sai de lá, é outro mundo,
isso,
né?
Exato.
Outro mundo. Aí tu demorou a se acostumar. Mas eu nunca esqueço, foi da Seição ter. Meu Deus do céu! Seição é quem tava olhando. Quando tu fez assim. Seição, ele levantava a cabeça e disse, começou com 7 meses já. Mexia muito. Um dia a cabeça, eu ia fazer ultrassonografia para ver como é que tu tava. Que eu dizia pro doutor, que era o doutor Moisés. Até morreu de acidente logo depois que tu nasceu. Ele morreu, a mulher dele. Num acidente ali. Saindo da universidade no bairro de Fátima ali. Não tinha aqueles restaurantes. Ele morreu, ele e a mulher. E ele era muito medroso. Ele fazia parto, mas ele era um médico, mas ele não era assim, tarimbado. Assim. Ele tinha medo de fazer parto. Acho que ele tinha pânico de morte. Acho que tu sempre gostou, mas tu gostou. Era melancia, porque eu comia muita melancia. Comia muita melancia. Porque você já estava grande, então eu ficava com medo de. O médico avisava também para eu não comer nada de massa, nada de coisa. Porque você já estava muito grande. E quando foi no dia, deu. Aí, 10 horas da manhã. Eu fui sozinha para a maternidade. Teu pai era um dia de sábado. O pai era só bebendo, entrando.
Como é que a senhora sabe que era um dia de sábado?
Porque era um dia de sábado, dia que tu nasceu, menina.
Eu sei que é, mas por que a senhora lembra disso?
Porque Porque eu lembro mesmo. Aí, nesse dia, teu pai toda vez saía cedo, nesse dia. Ele ficou entrando e saindo.
Entendeu? De onde?
Lá em casa, dentro de casa. Pra ele ir pro depósito. Tava marcado 10 horas. E o papai era a mamãe, era a Regina que ia. Era a Regina que ia pra lá com o papai, lá pro hospital, mas nem lá pra casa. Aí eu peguei aqui. Até que ele saiu. Mas eu não disse pra ele que eu ia parir naquele dia, não sei.
Gente.
Não, porque ele é só bebendo. Eu digo, não vou nem meter, não. Aí eu peguei o Fusquinha sozinha, era tão grande. Minha barriga encostava na volante.
Imagina.
Encostava na volante. Olha, depois, cheguei lá, estacionei. E fui falar lá com a atendente. E o doutor Moisés já estava na ponta da mesa para fazer a cesárea. Eu já cheguei e fui atrasada, que era para a gente ter chegado mais cedo. Aí eu fui anestesiada, foi. Mas era anestesia que era mais daqui para baixo que para cima. Eu sentia, mas sentia pouco. Aí fiquei lá. Foi 10 horas da noite. Eu não sei como foi. Eu mandei a Seição ligar. Eu não tinha telefone de celular naquela época ainda, não. Que a Seição fosse lá embaixo. Pedi para ligar para a mãe Cota, que era tua avó. Mãe Cota. A Raimundinha. Aí daqui a pouco, foi às 10h30 da noite, entrou a mãe Cota. A mãe Cota era alucinada, gostei. A mãe Cota, a Raimundinha e a Toinha. Aí a Regina tinha ido embora e a Seição tinha vindo para dormir. Papai também foi cedo. Aí fiquei enquanto eu saí lá, acho que eu saí segunda-feira.